Olá, eu sou Camila Medeiros, sou diretora da Genova, que é a Diretoria de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública. E hoje eu estou aqui como host do nosso InovaPod. O InovaPod é um podcast que é uma iniciativa da ENAP para a rede InovaGov. Esse é um dos episódios extra da primeira série do podcast InovaPod, que foi toda gravada na ENAP com pessoas muito especiais que estiveram aqui na escola durante a Semana de Inovação 20 e 23. Então, se você é um ouvinte frequente, você vai notar uma diferença no visual do programa hoje. A gente fez algumas mudanças para introduzir o tema da Semana de Inovação 2024, que vai ser Novas Formas de Cuidar. E agora eu vou apresentar as duas pessoas incríveis que estão aqui com a gente hoje no nosso podcast. A gente tem como convidada a Márcia Tiburi, que é filósofa e escritora. E temos também a Cecília Sardenberg, que é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia e editora da revista Feminismos. E eu vou deixar agora vocês se apresentarem um pouquinho para os nossos ouvintes, dar uma contextualizada no porquê que a gente está aqui hoje, inclusive, falando sobre cuidado.
Então, eu sou Márcia Tiburi, eu sou uma pessoa que escreve livros, eu sou escritora, trabalho com artes visuais, faço muitas coisas, dou aulas de filosofia, o que mais que eu faço? Sou feminista e há muitos anos venho trabalhando tanto nos textos, quanto nas aulas, quanto também num ativismo bastante sério, que nem a Cecília, né? Trabalhando muito pelo feminismo brasileiro.
Bem, eu sou Cecília, eu sou professora titular de antropologia aposentada na Universidade Federal da Bahia, mas existe um programa maravilhoso nas universidades federais, que muita gente não sabe, que para não perder essas pessoas que, né, batalharam a vida toda dentro da universidade. Então, um programa chamado ProPAP, né, que é para as pessoas aposentadas voltarem. E eu voltei, me aposentei e voltei para o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia, que ano passado completou 40 anos, e eu fui uma das sócias fundadoras, não ia abandonar, né? E nós tivemos o prazer de criar o primeiro programa, o primeiro e único programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos. Eu sou professora de teoria feminista e venho atuando no movimento e na academia por muito tempo, porque eu sou velhinha, vou fazer 76 anos.
Muito bom. Então, gente, o tema do nosso podcast hoje é cuidado e os trabalhos do cuidado. E aí eu queria que a gente... Essa palavra cuidado, ela tem tantos significados, né, pra gente. Às vezes a gente usa essa palavra... A gente, até semana passada, eu estive numa atividade de construção da Política Nacional de Cuidados, e a gente estava falando, nossa, a gente vai falar sobre cuidado, e muitas vezes a gente constrói frases como a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar sobre cuidado. Então é uma palavra que tem muitos significados, e eu queria que a gente explorasse um pouco... Nesse contexto que a gente está falando aqui, né, do cuidado, do trabalho do cuidado, o que significa cuidado, afinal?
Então, se a gente toma essa palavra de um ponto de vista filosófico, que isso também significa uma coisa muito ampla, né? Cuidado tem a ver com a cura, tem a ver com a atenção. E é uma palavra importantíssima no campo do feminismo e na vida das mulheres. O trabalho do cuidado, ele é uma questão recente, acho que a gente também pode discutir isso, mas o cuidado em si, ele como que foi naturalizado na vida das mulheres, né? Então, mulheres cuidadoras, mulheres que cuidam, são as mulheres que cuidam, enfim, as mulheres nessa operação de cuidar. E, ao mesmo tempo, faz parte dessa história uma espécie de apagamento em relação ao que significa cuidar. Mas eu estou falando isso, e acho que vai ser muito interessante a gente poder desdobrar esse assunto. E estou me lembrando também que a palavra cuidado, às vezes, é sequestrada. Porque a palavra, toda palavra é um artefato de poder também, né? No nosso mundo patriarcal, falocêntrico e tal. E eu me lembro de um prefeito, que foi o prefeito, um dos piores, dos horrorosos prefeitos...
Que há muitos!
Que há muitos, e dos horrorosos prefeitos que teve, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Eu me lembro de um deles, que era aquele Marcelo Crivella, que ele usava um slogan que era "vamos cuidar das pessoas", na época da campanha. Então, ele usava o cuidar e o cuidado, que ficou notório que ele não praticava isso, nem o seu governo, nem a sua gestão, enfim, mas ele usava isso de uma maneira mágica, porque a palavra cuidado chama atenção, produz efeitos psíquicos, emocionais, conceituais na cabeça das pessoas, como todas as palavras mágicas, palavras talismãs, né? E a palavra cuidado, ela funciona também muito junto com no campo da filosofia, com a palavra ética. Então, tem todo um território de investigação, de discussão, que é a chamada ética do cuidado. Então, o que significa o trabalho do cuidado, a produção do cuidado, a compreensão do cuidado e também algo que no campo do feminismo começou a ser muito trabalhado nas últimas décadas, que é o autocuidado, que é o assunto, então, das mulheres não apenas cuidando dos outros, o trabalho do cuidado, a dedicação ao cuidado dos outros, mas também esse velho assunto esquecido, né, que é o cuidado de si, que entrou na pauta com força no movimento, e não só no movimento feminista, mas em todo esse clima de reflexão sobre o que significa a vida das mulheres hoje em dia. Então, do meu ponto de vista, acho que nós podemos começar pensando nisso, né, que essa palavra, ela é uma palavra mágica, que vem sendo também sequestrada por aqueles que não sabem realmente do que se trata. E, na história das mulheres, o cuidado é quase que uma atitude necessária, naturalizada, né? Então, ser mulher e ser cuidadora de alguém, dos filhos, dos pais, dos maridos, da natureza, da casa, da cultura. Quer dizer, mulheres cuidam, né? Então, essa produção desse sinônimo, né, é interessante para nós, né?
Com certeza. Mas eu gosto de ler um pouco pela perspectiva antropológica, porque você vê cuidado essencial para a vida humana, para a humanidade, né? Que devido no processo de evolução, nós nos tornamos bípedes, né? Andamos em duas pernas. E esse processo, houve um estreitamento, né, da passagem, né, para o nascimento. Os outros mamíferos, né, geralmente são de quatro, e aquela passagem é mais aberta. Então, os filhos, né, as crias desses mamíferos já nascem praticamente criados. Você vê o cavalinho nasce, daqui a pouco está andando. Nós não. Nós nascemos tremendamente dependentes, né? Demora um tempão para a gente, na verdade, até 3, 4 anos, né, para a gente se tornar um pouco mais independente. Então, a gente precisa ser cuidado, né? Então, pelo fato das mulheres, né, são as pessoas que engravidam, que parem e que amamentam, né, a gente dá, né, essa responsabilidade para as mulheres. Mas, olha, a gente não precisa se cuidar por quem pariu a gente, né? Quem amamentou nos primeiros meses, né?
Aliás, nós somos cuidados por muitas pessoas na nossa vida, né? Que não são apenas as nossas mães, né?
Com certeza. Várias comunidades, né, tribais, de povos, né, que foram estudados por antropólogos, têm a ideia de que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Aldeia. E justamente a questão desse cuidado que a gente tem com as crianças é responsabilidade da aldeia toda. Todo mundo cuida, né? Mas houve esse processo, né, ao longo do tempo, de a responsabilidade começar a cair na mulher, principalmente com o avanço, o surgimento da agricultura, né? Que um sedentarismo, que antes era o bando que cuidava, o sedentarismo, né, começou a produzir essa divisão, né, do trabalho dito produtivo, de produção, né, de bens e víveres para as pessoas continuarem vivendo, e a reprodução dos seres, e a gente hoje fala da reprodução social, quer dizer, reprodução da força de trabalho e do próprio sistema como um todo, né? Então, a questão do espaço de reprodução não é só, né, de reproduzir seres humanos, mas força de trabalho, o próprio sistema que nós vivemos hoje, que é a predominância do capital, né, financeiro, né, que cria uma série de problemas. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas a questão da divisão do trabalho, ela vai sendo marcada, né, nesse processo de evolução, e a carga caindo sobre as mulheres, porque nessa separação que se fala, que veio principalmente com o capitalismo, mas isso veio um pouco antes, né? Começando a surgir o sistema fabril, né? Antes do capitalismo se estabelecer mesmo na época do feudalismo, você tem nos burgos já isso acontecendo, aonde os espaços de produção e reprodução, ou seja, o espaço privado e o público foram se separando. E a gente acabou ficando no privado, né? As pessoas que tinham posses, que podiam ficar no privado, porque as mulheres, as classes trabalhadoras, os povos que foram escravizados, as mulheres estavam lá no trabalho Então, acumulavam. A gente fez trabalho com mulheres na zona rural aqui do Brasil, e a gente fazia esse trabalho na Bahia, na verdade, onde a gente pegava um relógio do tempo. As pessoas tinham que marcar. A gente sentava no chão, botava um relógio assim, né, à mão, e as pessoas iam dizer que horas que acordavam, que tarefas que faziam. É impressionante a quantidade de horas que as mulheres trabalhavam. Eram as primeiras a levantar, as últimas a dormir, ainda trabalhavam na roça ali, e ajudavam os maridos que ajudaram aqui, né? Porque, na verdade, elas estavam fazendo um trabalho imenso. Então, né, essa ideia de espaço das mulheres no privado, dos homens no público, não foi bem assim, porque as mulheres estavam também trabalhando, né, no sustento. Então,
tem uma questão complicado. De classe aí, né?
Com certeza, com certeza. E a gente, hoje em dia, até hoje, né, quando se fala da questão do cuidado, é um peso muito grande para as mulheres, principalmente as trabalhadoras que não têm creche, que não têm quem deixar. Eu sou da geração que eles chamam a geração do meio. A professora Alda Mota, que é lá da Universidade Federal da Bahia, também aposentada com 92 anos, continua trabalhando, orientando tese e tudo, ela fala que tem a geração do meio, aquela que cria os netos para as filhas poderem trabalhar. E os bisos, cuida dos bisos, né, bisavô, da bisavó, que estão velhinhos precisando de cuidado. E quem cuida delas? Né? Aí é que essa ideia do autocuidado começa a aparecer. E essa geração do meio é que fica, né, imprensada cuidando de todo mundo.
Cuidando de todo mundo. Cuidou dos filhos, cuida dos netos e dos pais. Né?
E a carga horária continua para as mulheres e é infinita em todas as faixas etárias. As meninas nas classes, enfim, exploradas, vamos dizer assim, né? Nas classes menos favorecidas ou roubadas, né, pelo capitalismo, elas trabalham, as meninas já trabalham, as adolescentes trabalham, as mulheres de todas as idades e também as mulheres idosas continuam trabalhando muito nesses, não só nesse serviço de cuidar dos netos, bisnetos, mas continuam cuidando dos maridos, cuidando da casa, cuidando da roça, cuidando da plantação, cuidando de todo tipo de trabalho. E, inclusive, isso que você está trazendo, mulheres que, como você mesma, você falou, né? Você continua depois de aposentada trabalhando na universidade pública, para que a universidade pública continue existindo, a sua colega de 90 e tantos. É. Ou seja, essa associação também entre as mulheres e o cuidado na história, essa naturalização, apaga o fato do trabalho.
Exatamente.
Ou seja, eu não quero também dizer que todo cuidado é trabalho. Porque acho que é interessante também a gente manter o lado delicadeza do cuidado, que não devia, do meu ponto de vista, ser apagado. E para a gente também não transformar tudo em trabalho e perder a diferença essencial entre uma coisa e outra. Mas é um fato que a expectativa de que a sociedade tem, né, todos nós temos, de que as mulheres vão saber fazer as coisas e vão ter atenção, vai ser um trabalho sempre. Qualquer trabalho de mulher, qualquer ação de mulher, qualquer atividade de mulher é bem cuidada. É cuidadosa, né? Tanto que tem homens que dizem que só contratam mulheres. Quantos líderes dizem, se orgulham, né? Falam de boca cheia. Ah, eu gosto de ter sempre mulheres trabalhando comigo, eu só contrato mulheres. Claro, as mulheres vão fazer todo o serviço.
Inclusive o cafezinho para ser servido.
Homens, então vão fazer todos os serviços, vão fazer desde o trabalho mais básico, que é servir o cafezinho bem feito, até o trabalho mais complexo, que os homens muitas vezes não sabem fazer, constantemente, aliás, não sabem. E, no entanto, eles sabem se apropriar do trabalho feminino, muitas vezes, inclusive, abusar desse trabalho e ficar com os louros desse trabalho na posição narcísica do líder, né? Então, eu acho interessante falar isso também no contexto das corporações, porque no mundo do trabalho há uma exploração tenebrosa, inclusive, da imagem, né? O homem fica com a imagem do poder, com a imagem do gênio, com a imagem do líder, e as mulheres fazem toda a operação, todo o trabalho que permite que eles tenham essa imagem. Então, esses homens ficam, digamos, abusando, administrando e manipulando esse trabalho das mulheres para o seu próprio benefício, criando aquilo que a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, criando e recriando, né? Aquilo que ela chamava de subalternidade, né? O subalterno, o inessencial, o outro, né? Aquele que está sempre numa posição secundária, que são as mulheres, mas que sustentam com essa posição secundária esse lugar místico, né? Esse lugar da autoridade mística dos homens, que chega a ser engraçado, porque você vê quanta gente incompetente na posição do líder masculino, sustentado por aquele monte de assessora, secretária, né, que fazem tudo por ele.
Sempre falando isso, me fez me lembrar do churrasco. O cara chega e fala assim: vou fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco. Convida todo mundo para fazer, né, para o churrasco. Ele vai, compra as carnes, né? Né? Pode até cortar as carnes, preparar. Daí liga o fogo, fica lá tomando cerveja com um amigo, né? Tá fazendo churrasco, daí serve, falou: meu churrasco foi maravilhoso, né? Esqueceu quem faz o arroz, quem faz a farofa, quem pica o tomate, quem faz o vinagrete, né? Quem depois lava os pratos.
Quem limpou a casa antes.
Quem limpou a casa antes.
E depois,
entendeu? O churrasco, ainda mais ele que aparece.
É uma lição de antropologia, né, Cecília?
É.
Tem até um livro chamado A Política Sexual da Carne, da Carol Adams. Lembra desse livro?
Sim.
Pois é isso, o churrasco é dos homens. Eles vão lá e manipulam a carne, enquanto que o trabalho todo é feito pelas
mulheres. Mulheres que fazem aquele trabalho de formiguinha, né? Agora tem uma coisa, a diferença. O trabalho que a gente faz dentro da família, no espaço doméstico, a gente faz supostamente por amor. É amor. É um trabalho de graça, que na verdade não é de graça, porque você está. O capital, né, se apropria desse trabalho, daí paga salários menores, né, porque tem alguém que faça, que contribui de graça para a força, para reprodução da força de trabalho, que a gente precisa comer, precisa dormir, precisa alguém que cuide da nova geração. Então, esse é um trabalho que é feito de graça, né, não é pago. Mas é feito por amor, a gente nem percebe. Ah, tomou cuidado da netinha, aquele bebezinho lindinho, aquela coisa. Eu adoro. Mas eu sei que é um trabalho que eu estou fazendo para o capital e que não é pago. Faço por amor, porque a gente é criada a pensar que isso aqui... Amor é cuidar. Amar é cuidar. Isso está tão imbuído na gente que quem ama, cuida.
Sim. Então, Cecília, eu queria até puxar esse gancho que você deixou aí, né? A gente tem essa... A gente reproduz muito essa narrativa, né? De que cuidar é amar e de que naturaliza, né? Que esse trabalho do cuidado é um trabalho da mulher que ama e que, portanto, cuida. E aí eu queria... A gente até já começou, né? Acho que a explorar esse tema nessa conversa que já começou a rolar aqui. Mas eu queria que a gente explicasse... Que a gente explorasse um pouco mais profundamente como é que a gente explica filosófica, sociológica e antropologicamente que as mulheres sejam as principais responsáveis pelo cuidado, pelos trabalhos do cuidado.
É toda uma história relacionada à divisão do trabalho e à divisão sexual do trabalho. E essa divisão sexual é também uma divisão, ela corresponde também a uma divisão racial do trabalho. A gente, aqui conversando sobre isso, não podemos esquecer de falar do caso das mulheres negras. Lembrando aqui, por exemplo, se a gente pega as feministas negras, a Audre Lorde, né, a Bell Hooks, essas mulheres todas, elas apontaram para um fator importantíssimo na cultura, que é a expectativa que as pessoas têm quando elas veem uma mulher negra. Elas acham que a mulher negra vai ser sempre uma mulher escravizada que trabalha para os outros, trabalha para as mulheres brancas e trabalha para enfim, a branquitude.
Um objeto sexual também para o homem branco.
Inclusive isso, né? Mais esse detalhe, porque é também um trabalho. Aí também é um assunto interessante de discutir, o trabalho sexual. Então tem essa expectativa e essas mulheres começaram a discutir o que será que as mulheres negras faziam quando elas estavam sozinhas. Tem um texto da Audre Lorde maravilhoso sobre isso. E uma mulher negra quando ela está sozinha? Você acha que... Você imagina o que uma mulher negra faz quando ela está sozinha? Quando ela está sozinha, será que ela lê? Será que ela dorme? Será que ela vai ver uma pintura no museu? Será que ela viaja? Será que... O que ela faz, né? Enfim, não importa o que ela faça, mas o que ela está colocando aí? A nossa fantasia sobre a imagem que a gente tem, uma imagem que foi forjada dentro de um sistema simbólico, que faz a gente acreditar que é o sistema de gênero, O patriarcado é a ideologia da produção de gênero, né? Então, é uma ideologia que produz gênero e uma metodologia de produção de gênero que aí desenha a mulher branca, por exemplo, a mulher branca inválida, aquela tuberculosa que no século XIX morre, e depois os poetas ficam dizendo que ela era linda porque ela morta, branca e calada, né? Então, tem essa fantasia dessa mulher ideal. Aí se desenha também o homem ideal, que é um... Isso, a modernidade desenhou esse gênero homem ideal, desenhou o gênero mulher ideal, o homem que não se enfeita tanto, a mulher que se enfeita mais ou menos, a mulher preta, então, que trabalha, escravizada e assim por diante. Tem esses desenhos dos estereótipos, uma produção simbólica que produz estereótipos. E o trabalho tem a ver com isso, porque na história do patriarcado, mulheres são produzidas, corpos femininos, corpos de mulheres são produzidos para servir para alguma coisa. Então, a mulher preta servirá para um tipo de trabalho, inclusive o trabalho para a mulher branca, e a mulher branca servirá para o trabalho sexual, para o trabalho da reprodução e, dependendo da classe a qual ela pertença, para os trabalhos físicos também, né? Então, acho que é interessante fazer essa analogia para entender essa produção. É uma produção de corpos e uma produção de subjetividade, porque todo mundo que está fazendo parte desse tipo de jogo tem que acreditar que isso é verdade e fazer essa performance, né?
É, mas isso é muito importante, porque, na verdade, você falou do campo simbólico, de cultural também, né? E isso, nossa, se a gente for olhar em várias sociedades, né? Quase todas elas que foram estudadas, a gente, né? As que foram estudadas. Existe uma divisão sexual do trabalho, mas a variação é imensa. Há a construção do masculino e feminino e varia muito. Margaret Mead, que era uma antropóloga famosa, né? Ela fez um estudo na década de 30 em três sociedades diferentes que eram vizinhas, né? Ela estudou os Arapesh da montanha, que era um povo pacífico, legal, que o ideal das pessoas todas lá era o que a gente chama de ideal feminino, de cuidar, de amar, pacífica, aquela coisa do amor, né, assim, que era o ideal da sociedade como um todo, não era só para mulheres, era para homens também. E vizinha, ela foi morar depois nesse outro lugar, com os Mudugumori, que moravam, né, pertinho. E, no entanto, lá o ideal era totalmente o contrário. O ideal para a sociedade toda era aquela do masculino brutal, violento, né, ela descreveu que era... Ela detestou ficar lá porque era uma agressividade tremenda que era dito como normal. Eram vizinhos, né? Não era nem para o masculino e feminino, para a sociedade toda. Daí ela vai trabalhar com os Tchambuli, que eram também não muito longe, e eles tinham totalmente o contrário que nós fazemos em relação ao masculino e feminino. A vaidade era um atributo masculino. Os homens se arrumavam, ficavam na aldeia, as mulheres queriam trabalhar no campo. Totalmente a inversão. Ou seja... É impossível que seja algo natural, como a gente vê hoje as pessoas falando de ideologia de gênero, dizendo que é invenção, que é tudo. Não. A ideologia é uma criação, entendeu?
Aliás, é bom falar sobre isso, porque pastores e padres ali nos anos 90 começaram a usar a expressão ideologia
Exatamente.
De gênero para falar das estudiosas de gênero, quando, na verdade, feministas muito antes já tinham dito que o patriarcado era a ideologia de
Exatamente.
Gênero.
Exatamente.
E isso contaminou o nosso território reflexivo, né? O território da linguagem. E hoje, todo um fundamentalismo religioso vem usando esse tipo de expressão, Exatamente. Fazendo essas inversões muito perigosas assim, na nossa cultura. E, enfim, é muito assunto, mas é um assunto também que em outro momento a gente poderia debater.
É muito importante isso, mas essa é construção, né? Se uma sociedade vizinha, com a mesma base econômica praticamente, o que é masculino para a gente, o ideal masculino, na verdade, lá é o ideal feminino, e vice-versa, não pode ser algo natural. É algo construído, né?
É um determinismo.
Exatamente. É algo construído socialmente, historicamente, e varia de sociedade para sociedade. Então, não dá para falar. É lógico, isso não implica... Há fatos. São as mulheres, como eu falei, que parem, né, que engravidam, que amamentam naturalmente. Mas, hoje em dia, não é bem assim. Veja só, há países que hoje... os países nórdicos, principalmente, né? Que licença maternidade e paternidade saem do mesmo tempo. E quem quiser ficar, pode ficar mais de 2 anos cuidando da criança, tanto o pai quanto a mãe pode assumir, né? Então, existe essa construção mudança.
É, o campo do natural, o espaço do natural também tem que ser muito questionado, porque não existe mais nem maternidade natural,
não.
Né, gente? É, existem tantas mediações, assim, jamais a gente pode usar o conceito de natureza, eu acho, mais com tranquilidade. Ao mesmo tempo, a ideologia patriarcal usa e espera que as pessoas acreditem nas naturalizações. Mas nós somos seres de linguagem, seres que desenvolvem relações de poder, de autoridade. Existem muitos jogos que são jogados sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, no campo da linguagem, né? Jogos de linguagem, manipulações mil. E então eu acho que uma das coisas que a gente faz de interessantes, assim, estudando, pesquisando, fazendo feminismo, discutindo, desmontar esse conceito de natureza mesmo, sabe? Isso ajuda. E o campo do cuidado está muito ligado a isso, porque foi naturalizado, como a gente começou a falar aqui desde o início, naturalizou-se essa ideia de que o cuidado é feminino. Quando, na verdade, é em função de sobrevivência, em função das nossas dificuldades todas, das violências masculinas e das violências do sistema, que as mulheres tiveram que, para sobreviver, cuidar. Cuidar das crianças, cuidar de si, cuidar da casa. Os homens foram para a guerra. Historicamente, os homens sempre estão fazendo guerra e destruindo. Mas
olha,
isso...
agora o que está acontecendo.
Pois é. Então, você não encontra guerras feitas por mulheres. As guerras são feitas pelos homens. As mulheres tentam se proteger das guerras. Aí as mulheres dizem assim, estamos em luta, somos guerreiras. Mas, assim, lutando pela vida. Guerreiras é uma expressão
Exatamente. Que
nem combina muito com a gente, não. Então, é interessante olhar para isso, porque os homens fazem as guerras e as mulheres ficam tentando segurar a onda, né? E, historicamente, a sobrevivência da espécie e a sobrevivência, inclusive, da nossa dita, entre aspas, civilização, se deve às mulheres. Você vê toda a luta que a gente vê da Vandana Shiva e aquelas ecofeministas na Índia por uma vida sem veneno, que aqui no Brasil também está cada vez maior, né?
A agroecologia...
Quem produz guerra e quem produz veneno e quem produz capitalismo? Os homens. E as mulheres vão tentando sobreviver. E é óbvio que é um jogo de forças muito desproporcional.
Mas é importante ver que no início do capitalismo, da industrialização, a mão de obra feminina e infantil que foi usada, principalmente. A minha tese de doutorado, eu trabalhei com uma fábrica que tem em plataforma, né? um subúrbio de Salvador. Era uma fábrica de tecidos, onde a maior parte da mão de obra usada era mulheres e crianças. Eu entrevistei mulheres que trabalharam na fábrica, operárias, ex-operárias, começaram com 12 anos de idade. E quando não era proibido, mas elas passavam, eles deixavam e pagavam, lógico, mulheres e crianças ganhavam bem menos que os homens, pelo mesmo trabalho, né? Isso agora vai estar muito em pauta nessa questão. Mas houve, então, quem ia trabalhar eram as mulheres, né? E se estabeleceu um tipo de matriarcado, porque elas eram as casas da companhia, porque era uma vila operária. Ficava no nome delas, elas que tinham acesso a tudo. E elas, na verdade, os homens eram periféricos, né? Passava as coisas direitos de mãe para filhos. Um matriarcado, na verdade, matrilinearidade, né? Muito forte. Então, elas que trabalhavam. Então, a divisão do trabalho existe, mas a depender das condições do que é oferecido, né? Quando o trabalho, as pessoas têm que sobreviver. Se o trabalho era para mulheres, que eles preferiam mulheres e crianças, porque... pagava menos, né? E elas produziam tanto quanto, crianças um pouco menos, é verdade. Então, eram só as mulheres que iam trabalhar. Então, depende das condições, não só dessa questão cultural, mas depende de questões econômicas, das oportunidades existentes, né? Então, não dá para naturalizar, né? Dizendo que das mulheres, porque muda as condições, né? Isso aí. E veja só, uma coisa que eu acho que é importante é... A gente viveu com a pandemia, onde as mulheres, né, foram as que abriram mão, no entanto, mais o trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos, né? Os homens também ficaram trabalho em casa, mas as mulheres ficaram também trabalhando. Tem até umas fotos, lembrando daquela poesia da Adélia Prado, fala assim, minha mulher é desdobrável, eu sou, né? E tem aquela foto da mulher com 500 mil braços, com o pé, fazendo tudo assim, e na cozinha, no vídeo, fazendo aquele... vídeos e participando de reuniões da empresa, enquanto os homens estão quietinhos no cantinho deles, no escritório. Apesar de um que entrou, vi um vídeo de um cara que estava sendo entrevistado, que entrou a criança no meio, e a mulher veio correndo, tirou ela da frente, a criança da frente. Mas você viu que mesmo na pandemia, que estava todo mundo em casa, quem que ficou com... Né, cara? Né? Isso foi uma coisa que podia ser bem dividido. Né? E nunca aconteceu, porque é cultural.
E aí, Cecília, você comentou como todos os países nórdicos, né, que tem uma política diferente do que, por exemplo, que a gente verifica aqui no Brasil, notadamente, né, você falou especificamente, inclusive, da licença maternidade e paternidade lá. É, aqui no Brasil, o governo brasileiro, enfim, né? Ainda que tardiamente, inclusive em relação... Não vou nem falar dos países nórdicos, né? Tardiamente em relação a países da América Latina, está elaborando uma política nacional de cuidados. Que eu até comentei, né? Que eu tive lá participando de uma reunião na semana passada. E aí, eu queria perguntar para vocês que importância que uma política nacional de cuidados tem ou pode ter para o alcance da igualdade entre mulheres diversas e entre homens e mulheres.
Bem, eu vi o plano, né? Ontem a Laís Abramo também apresentou num evento que nós participamos esse plano, e acho o plano maravilhoso. Está lindo no papel. Vamos ver como é que isso vai ser implementado? Né? Como é que a gente vai conseguir, né, ter um compartilhamento social e de gênero dessas tarefas ligadas ao cuidado? Como é que a gente vai mudar assim de repente? Vai ter que ter muito, muito trabalho em relação a isso. E eu acho que é fundamental, é super importante que tenha essa política, finalmente, né? Mas tem muito trabalho por detrás. A gente tem que ter, veja só, tem que criar creche, tem que fazer acesso, né, todo esse cuidado. E também, como é que a gente vai mudar a cabeça das pessoas?
Eis o problema.
Esse é o problema principal.
É, porque, mas é tão bacana ver que exista hoje essa política, que ela tenha
super
sido criada.
Importante.
E, claro, eu acho que as políticas públicas, elas afetam a cultura. Então, vão também afetar também a mentalidade. As pessoas, além da questão política, da questão organizacional disso tudo, tem um fator simbólico também, quando um governo banca uma política nacional do cuidado. Então, agora, isso é institucional. E essa institucionalização vai afetar a forma de pensar das pessoas, porque você vai sentir que existe, digamos, esse território, então, legal do processo, e que você concerne a ele, e que você tem que lidar com isso, e que você pode estar dialogando, funcionando em conformidade com isso, ou você vai estar um outsider dessa história. Então, acho que é muito importante do ponto de vista político, de vista simbólico, do ponto de vista, obviamente, da chance de tudo isso se realizar, porque realmente o plano é maravilhoso. E eu espero que esse governo realmente leve isso adiante, porque vai mudar, ou vai pelo menos amenizar e ajudar e criar consciência aí no mundo masculino, que é o mundo dos privilégios. Os homens sempre foram privilegiados nesse território, foram cuidados pelas mulheres, e as mulheres não foram cuidadas por ninguém, cuidaram de todo mundo, não cuidaram de ninguém. Quem sabe agora o governo cuida um pouquinho dessas mulheres, porque nós cuidamos, na verdade, umas das outras, então, né? Também teve isso.
Tô falando a solidariedade feminista tem sido muito importante para os cuidados de uma das outras. Eu não sei como eu ficaria se não tivesse o apoio das amigas.
É isso, então.
Nossa rede de cuidados.
Nossa, mas você falou uma coisa super importante. A lei, a política pública pode mudar a mentalidade. Veja a Lei Maria da Penha. Né? Ela tem, as pessoas sabem que a Lei Maria da Penha existe, embora a violência doméstica continue, a violência contra as mulheres, né? A gente viu que em São Paulo as taxas de feminicídio cresceram tremendamente, está aí. Mas as pessoas sabem hoje que isso é crime, que não é normal, né?
E nem aceitável.
Natural, nem aceitável mais.
Mas
não,
então,
a violência,
Cecília,
doméstica. Então, isso é muito importante.
Então, aí vem essa questão também que nós comentamos rapidamente antes, da ética do cuidado, porque é muito importante a gente pensar políticas, mas pensar políticas sem a questão ética é uma coisa também que é problemática, porque não bastam as políticas. A ética diz respeito justamente à formação de subjetividades. Então, você cria uma política toda, você precisaria ter programas, na educação, na cultura, para mexer com isso também, para mexer com a cabeça das pessoas de um jeito mais, um pouco mais direto, pelo menos, né? Sem querer, claro, manipular, forjar mentalidades, mas produzindo espaço de reflexão e diálogo aí no campo das subjetividades. Isso é uma coisa urgente. Nós não vamos resolver o destino de um país, digamos assim, só com a política. Precisamos fazer a política dialogar com a ética.
Mas aí a política, né, tem que ter um peso em outras áreas também, né? Tem que ser transversal, né? Haver um processo de transversalização dessa questão, porque a transversalidade está lá. A transversalização é a ação, né, para mostrar essa transversalidade existente, né? E começar um pouco na área da educação. É fundamental que você tenha nas escolas. Aí vai uma ligação com o Plano Nacional de Educação. Né? Tem que ter um trabalho com as crianças. Mas começar a trabalhar com as crianças, tem que trabalhar com as professoras, com os gestores. Então, você tem que ter isso. Durante a época, nos primeiros governos Lula, que nós tínhamos a Secretaria de Políticas para Mulheres, a doutora, que ela era professora também, doutora médica, Nilceia Freire, iniciou um programa de capacitação junto com o pessoal do Conselho Britânico, até que apoiou os primeiros caminhos de você ter curso de formação de professores, era online na época, e gestores. A gente fez vários desses cursos, eu participei de vários desses cursos, que eram muito importantes para fazer a cabeça das professoras, né? A formação, não é fazer a cabeça, formação de professoras e gestores nessa linha. Então, a questão da educação, as escolas, né? Você viu o que aconteceu, né? Que a questão da educação no segundo grau foi um horror que aconteceu, né? Uma destruição no caminho onde, né, as pessoas só aprendem matemática, pouco português, e tiraram sociologia, filosofia, essas coisas todas. O povo está brigando para isso não passar. Passou, mas acho que não vai ser aceito. Então, tem que começar com a educação, né? Mudar culturalmente. As crianças, né? Se falar menino brincando com boneca, não, o menino tem que brincar com boneca, que o menino tem que saber que ele vai ser cuidador também, entendeu? Então, tem que começar esse trabalho. Tem que fazer nas escolas, com professores, com gestores. Isso é fundamental. E também nas universidades, nos cursos todos, toda a formação deveria exigir essa questão de se estudar a questão da transversalidade de gênero e raça. E pensar em termos de interseccionalidade. O que é isso? Porque as pessoas... Eu não sou só mulher, eu sou uma mulher branca velha, né, de classe média, né, que tive vários privilégios. Mas eu morei nos Estados Unidos, onde eu não era branca, eu era latina. Né? A gente é latino lá, né? Ainda mais eu morava num trailer, que eu fui casada com um cara que estava na Força Aérea. Então, foi aquela loucura. Eu tive uma mudança radical de classe e raça quando eu mudei. Né? Mas a gente tem que aprender essa questão e tem que ser nos cursos das universidades. Médicos, principalmente, engenheiros, arquitetos. Né? Todos esses cursos, a gente pensa que é só na área das ciências sociais, das ciências humanas. Não. Né? Tem que ser em todas as áreas. A gente tentou fazer isso na Universidade Federal da Bahia. Ainda não conseguiu.
Está na luta.
Está na luta. E é importante que isso passe. Isso é uma questão. Se você não tiver também essa mudança de mentalidade, já começar formando pessoas que vão para o campo de trabalho, engenharia, né? Tem que ter isso. Hoje eu estava conversando com uma menina engenheira que estava aqui participando de um evento aqui da ENAP, e ela me dizendo, olha, eu realmente... É super importante, porque na engenharia... Não se discute isso, né? Então, está na hora de começar a discutir, começar com os cursos. Então, essa mudança cultural, né, essa mudança no simbólico, tem que entrar pela educação. E também filmes, né, vídeos, teatro, né, importante, música. As músicas, se você olhar a música que faz sucesso atualmente no interior de São Paulo, é aquele sertanejo. Eu não vou falar o que eu falo sertanejo. Mas as músicas...
Música de lavagem cerebral.
É impressionante. O homem é o cara, ele é traído, ele vai, né? E agora as mulheres também estão cantando assim. Dizendo, eu gostei daquela... Eu até esqueci o nome dela. Marília Mendonça, que morreu. Ela faz o inverso. Ela dava forças, ela queria empoderar, né? Mas ninguém empodera ninguém, né? Empoderamento é um processo... É um processo que se você não se empoderar, o resto, né? Não tem a ver.
Ah, é muito triste, porque também as pessoas não têm acesso a outras coisas, né? E a artilharia da indústria cultural é muito pesada.
Muito.
E essas músicas, e, enfim, todo esse território movimenta muito dinheiro. E as pobres das pessoas ficam acreditando que elas gostam disso, quando, na verdade, elas não tiveram educação. Não tiveram educação e formação para poder comparar com outras músicas. Tem muita gente que não faz nem ideia da diversidade musical do Brasil, por exemplo, que é um negócio espantoso. Enfim, a nossa educação vai muito mal, aliás. É. Vamos revogar esse ensino médio logo,
pelo
amor de Deus.
E o novo, está se discutindo agora o Plano Nacional de Educação. A gente tem que ter as pessoas lá que levem essas ideias, né? A gente, infelizmente, a gente está vivendo um momento no país de conservadorismo, né? Uma coisa desse conservadorismo baseado no fundamentalismo religioso.
É, e muita gente, inclusive, do campo progressista, do campo da esquerda, achando que tem que simplesmente se submeter a esse fundamentalismo por questões eleitoreiras. Uhum. Então, acho que se a gente quiser adensar a nossa democracia, é importante que a gente também, nós que somos intelectuais, professores, e envolvidos com a produção da democracia, que a gente tenha coragem de debater e não simplesmente de se curvar ao fundamentalismo.
Senão a gente vai acontecer, que aconteceu no Alabama agora, nos Estados Unidos, onde foi decretado que o embrião é um cidadão, né? A vida começa com o embrião, quer dizer, um ovo que você compra na galinha, né? Que o embrião é isso, né? Na verdade, é que nem o ovo da galinha. Então, essa é uma questão. Isso aí é tudo a luta contra os direitos reprodutivos das mulheres. Isso é uma outra coisa, tem que fazer um outro pod, viu? Pra ter que discutir essa questão.
É muito assunto, gente.
Direitos reprodutivos, né? Porque é fundamental. E entra dentro da pauta dos cuidados.
Vamos fazer uma temporada de podcasts feministas aqui pra gente tratar todos esses temas.
Precisa. Essa questão dos direitos reprodutivos é fundamental, que a gente sofreu um grande retrocesso durante, né, os anos do governo anterior. Né, um desmonte, inclusive, da rede de saúde que oferecia, né, acesso ao aborto legal, né, proibindo crianças de 10 anos de idade que tavam, né, tinham sido estupradas.
Muito,
essa coisa.
Muito triste,
um horror,
né?
Então a gente tem que falar isso, porque isso também é cuidar. É. Também é cuidado, né? Então,
gente, assim, voltando. A gente falou de mil coisas, né? Mas. Voltando um pouquinho, vocês trouxeram dos desafios, assim, né, da implementação da Política Nacional de Cuidados. Eu acho que ficou muito evidente que não é só a política estar no papel, ela pode estar muito bonita no papel, mas ela precisa ser materializada. E que um grande desafio nesse processo é justamente a gente mudar a mentalidade, né, ter um impacto na cultura. E eu fiquei pensando aqui. Qual que é o nosso sonho? Quando a gente pensa na Política Nacional de Cuidados e numa transformação da realidade, qual que é essa realidade que não só a Política Nacional de Cuidados, mas uma agenda articulada, intersetorial, né, sobre o trabalho da cuidadora, que realidade esse esforço deve produzir? A gente está sonhando com o quê?
Olha, se eu posso responder, eu sonho com um mundo de hegemonia feminista. Eu sonho, por exemplo, com um Brasil governado por uma feminista. Acho que os homens que governam o Brasil são oligarcas, patriarcais, cafonas, gente que tem muito pouca competência. Quer dizer, tem um contingente de homens que tem uma certa competência, mas a maior parte dos homens que fazem política no Brasil governam e legislam em causa própria, para seus próprios interesses, trabalham para si mesmos, usam a máquina estatal a favor da sua classe, do seu gênero, da sua raça, e não governam para o povo, muito menos para as mulheres. Então eu não tenho dúvida de responder que eu gostaria de ter um governo feminista. E nós temos um plano de país, um projeto de país para isso. um projeto de país eco-social feminista. Isso a gente tem. Então, para mim, não tem nenhuma dúvida de que mundo que eu quero. E, contudo, é muito difícil implementar isso. Nosso trabalho é, como você estava falando, é aquele velho trabalho da formiguinha, de pouquinho em pouquinho, fazendo crescer a consciência das mulheres, produzindo alternativas junto com as mulheres. A Política Nacional do Cuidado é um trabalho das mulheres, gente. Pelo amor de Deus. É um trabalho de mulheres. Das mulheres pensando num mundo melhor, que não é um mundo só para as mulheres, é um mundo para a vida. Porque, como coloquei antes, a política patriarcal, ela é uma política da guerra, é uma política da morte. Se o mundo vai muito mal, se está feio, se está horrível, se o mal-estar está aí, se a morte, a doença, a desgraça estão aí, é trabalho dos homens. Isso aí foi produção dos homens. O mundo está uma catástrofe e um lugar muito difícil para existir, isso aí foi produzido pelos homens. O que dá para suportar, o que nos trouxe até aqui vivas, foi o trabalho das mulheres. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Você tem?
Não, mas eu acho que a gente tem que pensar que o feminismo, né, não é contra os homens. Muita gente acha que o feminismo é contra os homens. De jeito nenhum. Tem muitos homens que estão engajados na nossa luta. Porque eles percebem que o patriarcado é ruim para os homens também. Principalmente para os homens que não são fora daquele modelo de masculinidade hegemônico. As masculinidades hegemônicas. Existem masculinidades alternativas. E essas pessoas que seguem esse caminho das masculinidades alternativas... Meu filho, por exemplo, ele cuida, né? Foi criado por feminista, é lógico. Mas, né? Eles sofrem também demais, né? Demais. A gente sabe que o Brasil é um país que tem as mais altas taxas de assassinato de trans, gays, etc. Todo dia a gente vê isso acontecendo. Então, o patriarcado não é bom para os homens também, não. Né? Ele é ruim para os homens também. Então, a nossa luta é contra o patriarcado e não contra as mulheres. Então, a minha utopia feminista... Eu digo utopia porque ainda não aconteceu. E é bom ter uma utopia feminista justamente um pouco que você falou. Né? E é acabar com o patriarcado. Tá? Em vários sentidos. Porque eu tenho uma amiga que eu adoro, Ana Regina, foi minha aluna também. Ela diz assim: ela diz que o fascismo é o Viagra do patriarcado. E nós estamos vivendo um momento de crescismo do neofascismo, está crescendo tremendamente, né? No mundo todo, assustadoramente. Né? E nós temos que lutar contra esse fascismo, porque o fascismo, né, ele alimenta o patriarcado.
Ele é um efeito do patriarcado.
Com certeza, é. Então, eles caminham juntos. E a gente tem que lutar contra os dois ao mesmo tempo. Isso. Né? Então, acho que a nossa luta é ver... Chega de fascismo, esse neofascismo que a gente tem, desse conservadorismo fundamentalista religioso. Né? Então, isso está tudo no caminho da gente chegar nessa utopia feminista, que tem que ser boa para os homens e para as mulheres. É lógico, para as mulheres, mas
para os outros. E sempre bom lembrar, né, para todos os gêneros.
Todos os gêneros, né? Isso é fundamental, que a gente tem que ter esse trabalho, né, juntos. Então, é isso que eu quero.
A utopia feminista é um mundo melhor para todas as pessoas.
Exatamente. Eu sei que não vou viver isso acontecer, que estou velhinha. Mas eu quero deixar essa coisa para as pessoas, deixar um caminho aberto para as pessoas lutarem, continuarem lutando. Então, não vou entregar os pontos.
Muito bem. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante. Vamos ver se a gente faz um podcast, um podcast feminista, a gente debatendo temas aí ao longo do tempo, né? Acho que tem tanta coisa para a gente explorar. A gente, né, passou, sim, superficialmente por tantas coisas que acho que são muito interessantes. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo
muito
a presença de vocês.
Foi um prazer.
É ótimo, foi um prazer. E eu não conhecia a Márcia, a gente se encontrou bem aqui, né?
Nos conhecemos agora, foi um
ótimo
prazer.
Foi, gente, obrigada. Então, gente, esse foi mais um capítulo especial do InovaPod, o podcast de inovação no setor público, que hoje foi apresentado por mim, Camila Medeiros, com produção de Júlia Horman, Mariana Marques, Denise Koshi e trabalhos técnicos de Vinícius Loureiro e Daniel Neck. Tudo diretamente dos estudos da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. O InovaPod é uma iniciativa da Rede NovaGov para uma inovação pública que resolve desafios de forma colaborativa. Então já clica aí em seguir no aplicativo no qual você escuta podcasts e aproveita para seguir a Semana de Inovação no Instagram, @semanadeinovacal. Nossa Semana de Inovação sem a cedilha e sem o tio. Obrigada, gente.
Obrigada. Obrigada. Um prazer.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede Nova Gov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.